A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, celebramos o Dia Nacional do Catequista, elevando a Deus nossas orações por essas pessoas tão especiais que se dedicam à evangelização de crianças, jovens e adultos. Em 4 de julho de 1980, o Papa São João Paulo II estava em Porto Alegre. Um ano antes, em Roma, nos presenteara com a exortação apostólica Catechese Tradendae, a catequese no nosso tempo. Na homilia da missa na capital gaúcha, focou na catequese e disse: nos primeiros anos de vida da criança, lançam-se a base e o fundamento do seu futuro. Por isso mesmo devem os pais compreender a importância de sua missão a este respeito. Em virtude do batismo e do matrimônio, são eles os primeiros catequistas de seus filhos. De fato, educar é continuar o ato da geração. Nesta idade, Deus passa de modo particular através da intervenção da família. E prosseguiu sua santidade. As crianças têm necessidade de aprender e de ver os pais que se amam, que respeitam a Deus, que sabem explicar as primeiras verdades da fé, que sabem apresentar o conteúdo cristão no testemunho e na perseverança de uma vida de todos os dias vivida segundo o Evangelho. O testemunho é fundamental. A palavra de Deus é eficaz em si mesma, mas adquire sentido concreto quando se torna realidade na pessoa que anuncia. Isto vale de modo particular para as crianças que ainda não têm condições para distinguir entre a verdade anunciada e a vida daquele que a anuncia. Para a criança, não há distinção entre a mãe que reza e a oração. Mais ainda, a oração tem especial valor porque é a reza da mãe. Não aconteça, diletíssimos pais que me ouvis, que vossos filhos cheguem à maturidade humana, civil e profissional, ficando crianças em assuntos de religião. Não é exato dizer que a fé é uma opção a fazer-se em idade adulta. A verdadeira opção supõe o conhecimento e nunca poderá haver escolha entre coisas que não foram sábia e adequadamente propostas. Pais catequistas, a Igreja tem confiança em vós. Ela espera muito de vós, disse ainda São João Paulo II. Em reflexão publicada no Mensageiro do Coração de Jesus, de janeiro-fevereiro de 2013, o carmelita Frei Patrício Chiadini revela: dois fatos marcaram minha vida. Para começar, A primeira catequista, depois de minha mãe, foi a professora das primeiras classes que me ensinou o Pai Nosso e o ato de contrição. Agradeço a Deus por essa primeira catequista. O segundo fato de que me recordo foi uma vez em que li um livro de catequese para crianças e não entendi nada de tão difícil que era. Fiquei decepcionado. Não há dúvida de que a catequese é um lugar privilegiado onde se aprende a rezar orações tradicionais, como Anjo do Senhor, Ave Maria e Pai Nosso, e também pequenas passagens bíblicas que ficam guardadas por muitos anos. A oração na catequese deve ser criativa, bela, agradável e, especialmente, fazer que as crianças sintam Deus Pai sempre pronto para vir em nossa ajuda. É tempo de purificar também nossas devoções muito monótonas. É o tempo no qual a criança começa a aprender o diálogo do encontro com Deus como amigo, como alguém com quem em todos os momentos se pode conversar. O catequista, antes de mais nada, deve ser uma pessoa de oração. O coração das crianças é como barro úmido, pronto para ser moldado, para aprender, para gravar coisas belas e feias da vida. Ao catequista cabe essa grande responsabilidade. É o catequista que introduz, junto com o sacerdote, as crianças na alegria da celebração eucarística, na liturgia, no amor ao terço. Criança quer ver o catequista, a catequista, ser o primeiro a comungar e o primeiro da fila a se confessar. E não aquele que empurra a criança para se confessar, mas ele ou ela não se confessa. Os exemplos são sempre o melhor caminho para educar. As palavras voam, os exemplos arrastam. Todos somos catequistas em virtude do nosso batismo. Ensinemos às crianças que encontrarmos a beleza da oração. Ser catequista, diz Lucimara Trevisan, do Centro Loyola de Belo Horizonte, é ser encantador de gente como Jesus foi. Ser encantador de gente se aprimora com o tempo e talvez seja uma das coisas mais lindas do catequista. Ser capaz de abrir os olhos das pessoas para a vida, para si mesmas, para o sagrado mistério do mundo e de Deus. É uma delícia ser catequista, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, às dúvidas e decepções. Por isso, o catequista precisa ser declarado feliz ou bem-aventurado. Bem-aventurado o catequista que se sente chamado, no fundo do fundo de si mesmo, para essa missão. Foi capaz de ouvir a voz amorosa de Deus que o convida a ser companheiro na tarefa de construir um mundo novo. Bem-aventurado o catequista que se descobre incompleto e por isso se coloca a caminho em busca de formação, de reflexões, de conversas, de partilhas de experiências. É capaz de perder noites de sono, de dedicar dias inteiros a estudar e ler bons livros, porque sabe que a educação da fé é uma arte que precisa de muita dedicação. Bem-aventurado o catequista que se esforça para participar do seu grupo de catequistas, porque acredita que o trabalho em conjunto é capaz de remover obstáculos e criar coisas novas. Sabe que a amizade é o encantador tempero da caminhada e da vida. Bem-aventurado o catequista que aprendeu a ser criativo, mesmo sem recursos disponíveis, sobretudo na arte de ser amigo dos catequizandos, e soube inventar lugares e meios para anunciar a beleza de ser cristão e viver em comunidade. Bem-aventurado o teimoso catequista que não desiste diante de desafios que aparecem na igreja, na comunidade, no grupo de catequistas, no trabalho com os catequizandos. É capaz de chorar as mágoas sem endurecer o coração. Tem o dom de se alegrar imensamente com as pequeninas conquistas e os passos dados. Bem-aventurado o catequista que descobriu a internet e as redes sociais como lugar de evangelização. Percebeu que Deus se revela em todo lugar. Está atento às novas linguagens e tem na música, na arte, no cinema, na poesia, formas privilegiadas para a transmissão da fé no mundo de hoje. Bem-aventurado o catequista que percebeu Deus como beleza, esplendor e espanto, pois sem a beleza a experiência cristã e a catequese permanecem incompletas. A educação da fé provoca admiração, sobressaltos de infinito, paixão pelo absoluto, uma inexplicável emoção que nos derruba nos caminhos de Damasco, que são os de todas as vidas, e nos faz novos e inquietos. Bem-aventurado o catequista apaixonado pela palavra de Deus, que descobriu na experiência de seguir Jesus Cristo a alegria de viver e por isso anuncia a fé na vida. Procura ser íntegro, justo, solidário, verdadeiro, de bem com a vida, comprometido com a comunidade de fé. Bem-aventurados os catequistas que foram e são capazes de inspirar a caminhada, agregar pessoas, vislumbrar novos horizontes para a catequese neste país. Souberam prever ou apontar desafios e saídas em momentos de crise e escuridão. Conseguiram manter acesa a chama da alegria, apesar dos dramas que surgem no cumprimento da missão. Não se trata de ser perfeito, mas consciente da sua imperfeição, o catequista é feliz porque ama e se deixa surpreender pelo amor de Deus. Catequizar, sem dúvida, é trabalhoso, mas o Senhor recompensa. Em agosto de 2022, no informativo da Ajuda à Igreja que Sofre, uma fundação pontifícia, li matéria que me tocou sobremodo. Está escrita assim: desta vez, a nossa ajuda chegará até os que mais precisam por meio dos catequistas. Sim, nos países africanos, o catequista desempenha um ministério muito mais amplo do que aqui no Brasil. São líderes comunitários, formados por sacerdotes religiosos, que permanecem no país como verdadeiros heróis da fé. São os catequistas que muitas vezes percorrem dezenas de quilômetros para visitar as comunidades afastadas. É uma experiência que dá certo, pois é o povo evangelizando o povo. Muitas vidas são transformadas. Muitos aprendem a perdoar, a deixar as armas de lado e se abrem a uma nova vida, agora com Deus. Ajuda a igreja que sofre. Desenvolve suas atividades com a ajuda financeira que recebe de todas as partes do mundo. E diz neste informativo: com R$ 263, conseguimos ajudar a manter o sustento de um catequista por mais um mês. Eles não nos pedem conforto, pois continuarão a dormir no chão de uma cabana sem energia elétrica ou água encanada. Eles não nos pedem um carro, mas pedem uma bicicleta para que possam ir mais longe e chegar a mais comunidades. Eles não nos pedem roupas, mas nos pedem comida para a própria sobrevivência e para partilhar com os que têm menos que eles. Os catequistas propagam o Evangelho, levam ajuda material, partilham o que possuem e ajudam o povo na compreensão de que a miséria em que vivem não é castigo de Deus, mas uma injustiça social global. Muitas organizações humanitárias já se viram forçadas a sair do Sudão do Sul por causa da violência, mas a igreja permanece. Todo esse povo precisa ver e sentir que não estão sozinhos e que nos importamos com eles. Se não os ajudarmos, muitos morrerão de fome, escolas católicas serão fechadas e, pior, mais crianças serão recrutadas para se tornarem crianças soldados. É essa tragédia que podemos evitar. Mas, diz aí, ajuda a igreja que sofre, preciso de você, da sua oração e da sua doação. A missão não os assusta. Não assusta esses intrépidos catequistas africanos. Por que não os assusta? Porque confiam no Senhor que não lhes falta. Nas palavras que estão no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, sentem o próprio Deus falar-lhes, pois é Ele que dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam, andam e nunca se cansam. Em 2012, realizou-se em Roma o Sínodo sobre a Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Na ocasião, o cardeal Vinko Puglik, da Bósnia e Herzegovina, interveio dizendo: a família é o primeiro seminário. Diria que esta é a minha experiência pessoal que trago da minha vida. A nova evangelização terá sucesso se conseguir restituir o valor, a sacralidade do matrimônio, que é o lar familiar do amor, assim como a família tornar-se-á uma pequena igreja. Então a comunidade paroquial será um motor forte da evangelização, pois terá fortes motoristas, que guiam para Cristo. O momento mais intenso na evangelização é o encontro com Cristo, saber amar e aceitar Cristo. Isso acontece através do mais profundo testemunho de fé. A família é a mais importante testemunha da fé, e ela transmite a fé com o coração. Depois da família, como testemunha da fé, vem o sacerdote. Posso afirmar, diz o cardeal Vinko Puljik, que se transmite a fé muito mais com o que se é do que com o que se diz. A verdade da vida é que nos sacrificamos pelo que amamos, e se for necessário, até morremos pelo que amamos. Aquilo pelo qual estamos prontos a dar a vida nunca pode morrer, porque a força do amor é mais forte que a morte. 10 anos depois, em setembro de 2022, falando aos catequistas que participaram no 3º Congresso Internacional realizado no Vaticano, disse-lhes o Papa Francisco: por favor, nunca vos canseis de ser catequistas, não de dar aula de catequese. A catequese não pode ser como uma lição escolar, mas é uma experiência viva da fé que cada um de nós sente o desejo de transmitir às novas gerações. Evidentemente, temos de encontrar as melhores formas para que a comunicação da fé seja adequada à idade e à preparação das pessoas que nos ouvem. No entanto, o encontro pessoal que temos com cada um deles é decisivo. Nunca vos esqueçais, queridos catequistas, queridas catequistas, que o objetivo da catequese, que é uma etapa privilegiada da evangelização, é ir ao encontro de Jesus Cristo e permitir que ele cresça em nós. Nunca vos afasteis desta fonte de amor, pois é a condição para ser feliz e cheio de alegria sempre e apesar de tudo. Esta é a vida nova que surgiu em nós no dia do batismo e que temos a responsabilidade de partilhar com todos para que essa vida nova possa crescer em cada um e dar frutos. Não tenhais medo. Se o Senhor vos chamar para ser catequista, segui-o. Sereis participantes na mesma missão de Jesus de proclamar o seu evangelho e de introduzir na relação filial com Deus Pai. E, disse o Papa Francisco, não gostaria de concluir sem recordar os meus catequistas. Havia uma religiosa que dirigia o grupo de catequistas. Às vezes ensinava ela, às vezes duas competentes senhoras, ambas de nome Alicia, e lembro-me sempre delas. E aquela religiosa lançou as bases da minha vida cristã, preparando-me nos anos 1943-44 para a primeira comunhão. O Senhor também me concedeu, disse ainda o Papa Francisco, uma graça muito grande. Ela era muito idosa. Eu era estudante, estava estudando fora, na Alemanha, e quando terminei os estudos, regressei à Argentina, e no dia seguinte, ela faleceu. Pude acompanhá-la naquele dia, e quando lá estava, rezando diante do seu caixão, dei graças ao Senhor pelo testemunho desta religiosa que passou a vida quase exclusivamente fazendo catequese, preparando crianças e jovens para a primeira comunhão. Chamava-se Dolores. Permito-me dizer isto a fim de testemunhar que quando há um bom catequista, esse bom catequista deixa um rastro. Não apenas o rastro do que semeia, mas o rastro da pessoa que semeou. Desejo, catequistas, que os vossos jovens, as vossas crianças, os vossos adultos, aqueles e aquelas que acompanhais na catequese, se lembrem sempre de vós perante o Senhor como uma pessoa que semeou coisas boas e belas no coração. Acompanho-vos a todos com a minha bênção. Confio-vos a intercessão da Virgem Maria e dos mártires catequistas. São muitos os mártires catequistas. É importante dizer isso. São muitos também no nosso tempo. São muitos. São Pio de Pietrelcina, em San Giovanni Rotondo, na Itália, dizia aos fiéis: se quiser me encontrar, vá visitar Jesus sacramentado. Eu também estou sempre lá. Oxalá os catequistas e as catequistas passem bom tempo com o Senhor que os espera no tabernáculo. Grande bênção para as crianças e também para os jovens e adultos é encontrar um catequista, uma catequista, na capela do Santíssimo. É imagem que ficará gravada para sempre em seus corações. A todos eles e a todas elas, catequistas nossos, lembro as palavras que estão no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. E nenhum catequista, nenhuma catequista se esqueça de amar Maria, a primeira catequista, e de viver unido a ela. Agora, com os parabéns a todos vocês, catequistas, pelo bem tão grande que fazem a tantos, dediquemos-lhes a nossa música. Padre Zezinho canta "Quando me chamaste", lembrando que o Senhor não abandona a quem chama.
Quando me chamaste, eu falei que eu tinha medo. Quando me enviaste, eu falei que eu tinha medo. Medo, meu Senhor, de não corresponder. Me tranquilizaste ao contar-me o teu segredo. Já disseste a tantos que não tivessem medo. Quando tu nos chamas, chamas pra valer. Vai chamando sempre, vais dando os instrumentos, junto às mil sementes que nos manda semear. Só não vais comigo se eu teimar em ir sozinho. Do vocacionado és a verdade e o caminho. Não abandonas a quem tu chamas. Irás comigo se eu contigo prosseguir. Se for difícil seguir teus passos, darás um jeito de me conduzir. Thank you.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.